1922, Itália. Por mais que a Itália tivesse saído vitoriosa da Primeira Guerra Mundial, um sentimento de revanchismo tomava conta de boa parte da população. Afinal de contas, as promessas que haviam sido feitas pelos também vencedores, França e Inglaterra, de abrir espaços coloniais para a Itália, não se concretizaram. Crescia significativamente na Itália força do socialismo, até em função da influência da vitória da Revolução Russa de 1917, principalmente liderado por um cara chamado Giacomo Matteotti, que vai ser importante para esse áudio, mas crescia a extrema-direita italiana. Embora oriundo de grupos de esquerda, o principal líder da extrema-direita italiana naquele momento era Benito Mussolini. Formava o Partido Fascista, lembrando que o Fascio era uma representação dos Littori, que eram os dois guardas da guarda pretoriana que anunciavam a chegada do imperador e a guarda pretoriana fazia sua defesa. Mussolini pegou uma estética fascista bastante significativa, inspirada naquele mundo romano, não apenas durante a organização do movimento, mas ao longo da sua ditadura monopartidária. E Mussolini estabeleceu a criação de um grupo paramilitar, uma falange, denominada Camisas Negras. Esses grupos paramilitares, essas milícias armadas, elas usavam a tática da intimidação violenta contra os seus inimigos. O Partido Fascista tinha representação eleitoral em 1922, inclusive Mussolini havia sido eleito para o parlamento italiano. No entanto, não tinha a maioria necessária para constituir um gabinete ministerial e Mussolini ser guindado à condição de primeiro-ministro. E exatamente aí entra a marcha sobre Roma. Também numa estética que procurava lembrar as ações militares dos antigos generais, como Júlio César, como antes Mário, Sila, que marchavam sobre Roma e obrigavam as instituições a outorgar-lhes poderes, Mussolini repetiu o feito em 1922 com seus camisas negras, pressionou o parlamento e o rei Vítor Emanuel II acabou por ceder às pressões e conduzir Mussolini à condição de primeiro-ministro. É bem verdade que até 1925 Mussolini ainda governou dentro dos parâmetros constitucionais e dentro da monarquia que se estabelecia em torno do parlamento também. Só que progressivamente, as ações dessas milícias fascistas, os camisas negras, cresciam. E um episódio marcante foi exatamente o assassinato do líder comunista Giacomo Matteotti por membros dessas milícias. Ao contrário do que se esperava, Mussolini assumiu a culpa e disse que os autores do crime não apenas não seriam punidos, como mereceriam ser tratados como heróis. E isso abriu o espaço para o golpe de Estado e a implantação da República monopartidária fascista, com a prisão dos principais líderes comunistas do país, dentre eles Antônio Gramsci, uma fortíssima intervenção e a extinção dos demais partidos, uma fortíssima intervenção nos meios de comunicação, que passaram a ser completamente submetidos não apenas ao Partido Fascista, mas também à fiscalização cotidiana das próprias milícias fascistas. Mussolini acabou se amparando na grande burguesia italiana e fazia promessas de crescimento, sempre como o fascismo faz, num futuro. O fascismo ele está sempre se movimentando em direção àquilo que ele nunca vai cumprir, mas justamente mantém as massas mobilizadas em torno desta ambição do futuro prometido. Mussolini, em 1927, trouxe aquela que é a maior marca, ouçam bem, não vão confundir com cooperativismo, a marca do corporativismo fascista, até com um viés de inspiração na ideia cristã. Mussolini estabelecia a organização não mais de sindicatos autônomos, nem de patrões, nem de empregados, afinal de contas o fascismo também é contrário aos princípios do liberalismo e não admitia também a ideia da livre negociação entre patrões e empregados. Mussolini, então, criava corporações subordinadas ao Estado. Estado esse que aparecia como a ferramenta mediadora, como esse papel de poder moderador sobre a sociedade, intermediando essas relações sem que existisse muito menos a luta de classes preconizada pelo pensamento marxista e também não a ideia da livre negociação entre patrões e empregados, preconização do liberalismo. Criava-se a CLT de Mussolini, a Carta de Lavoro, que iria inspirar a CLT de Vargas, e se estabelecia a regulamentação das leis do trabalho. Graças a isso, Mussolini oferecia à classe empresarial, além da promessa dos ganhos futuros com o expansionismo, inclusive militarista, garantia a disciplinarização das massas trabalhadoras. Eliminava a influência de anarquistas e de comunistas no movimento operário, perseguia e eliminava, inclusive fisicamente, suas lideranças e, por outro lado, fazia sim uma assistência social para as massas, através dessa política trabalhadora e de um grande mecanismo de propaganda, onde o fascismo era vendido como um estilo de vida que havia resgatado a honra, a dignidade do italiano como italiano, como cidadão e como trabalhador. Desta maneira, Mussolini aparecia como defensor do povo, e não vamos nos esquecer, o discurso social dos fascismos foi extremamente importante para que eles retirassem o apoio das massas dos movimentos socialistas, dos movimentos de esquerda, e amealhassem esse apoio das massas em torno dessa máquina de propaganda e também de perseguições para o regime fascista. Graças a isso, Mussolini depois tem mais um espaço de consolidação, quando em 1929 assina com o Papa Pio XI os Acordos de Latrão, entregando o Vaticano como Estado autônomo para a Igreja Católica e recebendo da Igreja Católica sua bênção e também a sua saudação fascista. Mussolini foi o primeiro governante italiano a ser reconhecido pela Itália. Na década de 30, invasão a territórios africanos na região da Etiópia, a promessa de um crescimento, a assinatura do eixo, o eixo anticomintern contra o comunismo internacional, assinado com entre Hitler e Mussolini, depois extensivo ao Japão, a participação ativa da Itália na Guerra Civil Espanhola, com milhares de camisas negras, e a entrada catastrófica de Mussolini nas forças do eixo durante a Segunda Guerra Mundial. Mussolini já passava a ser bastante questionado, pois a força demonstrada pelo fascismo se tornou praticamente pó na tentativa de ocupação da região balcânica, na medida em que apenas a Albânia foi anexada pela Itália, depois sequer as regiões balcânicas Mussolini, com todo o seu alardeado poder militar, havia conseguido. E também um outro aspecto bastante significativo é que ao longo da Segunda Guerra formaram-se os partisans da Itália e foram eles que acabaram tomando Roma em 1944 e levando Mussolini inclusive à morte. Antes disso, Mussolini já havia perdido parte do poder e havia se refugiado no norte da Itália e só voltou a Roma com a ajuda do aliado nazista. Mussolini, com a invasão das tropas aliadas e a força dos partisans, acabou sendo morto pela própria população junto com Clara Petacci e os outros membros do Partido Fascista em 1944. Aqui é Fábio Catani, mais um episódio da História da Sua Aprovação.